Aleluia, Senhor, recebe nossa adoração, Senhor. Sabe, irmãos, nós estávamos louvando e o Senhor colocou um clamor no meu coração. Eu acredito que esse é o coração do Senhor, que é um coração que clama por uma noiva com vestes brancas, santas, puras de santidade. Eu ouvi a voz de Deus clamando por uma noiva que o adora em espírito e em verdade. A gente esteve cantando que o Senhor é a nossa força, que a gente pode correr, a gente pode voar. Ele é a nossa força. Eu acredito que talvez alguns de vocês tenham chegado aqui hoje sem esperança, às vezes meio chateados, às vezes com uma circunstância de provação no trabalho, nos estudos. E eu tenho certeza, o Senhor está te falando agora que Ele é a tua força. Ele é a tua força para prosseguir. Ele é a tua força para ser santo, para ser puro, para ser irrepreensível. Amém. Tu mesmo não vai conseguir sozinho, só o Senhor consegue por ti. E esse é o clamor do coração dele. É o clamor do coração do Senhor por santidade, uma noiva pura, uma noiva que adora o Senhor em espírito e em verdade. Esse é o coração do Senhor. Aleluia. Nós queremos te glorificar, Jesus, porque Amém. Tu és maravilhoso, Pai. Pai, nós temos visto, Senhor, a Tua glória, Pai. Nós temos visto quão grande Tu és, Senhor.
É verdade.
Nós queremos Te dar toda a nossa adoração, render, Senhor, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó, Senhor, recebe nossa adoração, Senhor, assim como estamos hoje, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração hoje, Senhor. Aleluia, Deus, eu sei, Senhor, que infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor, Tu vais fazer, Senhor. Aleluia, Jesus.
Aleluia, há uma presença, há uma sensação no nosso coração de presença de Deus aqui. Vamos sentar um instante. E não queremos deixar de receber o que o Espírito Santo vai continuar ministrando para nós. Quero chamar o Vinícius. O Vinícius e o Christian. Tem um convite todo especial a fazer a quem está nos visitando.
Amém, irmãos. Eu e o Christian queremos convidar os... Amém. Eu e o Christian aqui queremos convidar os irmãos que estão vindo aqui, as pessoas que estão vindo aqui a primeira vez ou segunda, que querem conhecer mais esse Senhor que a gente canta e que é superior aos anjos, superior a todas as coisas, e que nele reside toda a plenitude de toda a criação, por meio de quem nós fomos todos criados, e por meio de quem a gente existe. E revelado nele foi o propósito de Deus, em Jesus Cristo. Então eu e o Christian queremos compartilhar do que o Senhor Jesus tem nos mostrado, e revelar esse ministério da criação de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. Então nós queremos orar aqui para que o Senhor nos conduza, e a gente vai estar esperando ali naquela saída para um lugar reservado para conversar com vocês, né? Então aqueles que trouxeram alguém, pode ir ali, que a gente vai estar esperando ali atrás. Amém? O Christian vai orar por nós para que o Senhor nos conduza em graça. Amém.
Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, mais um sábado, Senhor. Poder estar todos aqui, Senhor. Estar aqui novamente, Senhor. Pela Tua graça que estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. As pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Que Tu trouxe até aqui, Senhor. Porque sabemos que nós não estaríamos aqui se não fosse por Ti, Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Quebranta todos esses corações, Senhor. Os nossos, Senhor. Somos tão duros de coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Espírito esteja sobre nós, Senhor. Amém, Senhor.
Amém. Então, aqueles que estão nos visitando, estejam acompanhando Vinícius e o Christian para ouvir esse recado do Espírito Santo nessa noite. Você não está aqui por acaso. Jesus te escolheu antes da fundação do mundo para receber uma palavra que vai mudar a tua vida. Amém. As crianças de 3 a 11 anos, se preparar para essa grande festa que é a aulinha, essa maravilha. Glória a Deus. 3 a 11 anos. Há um clamor muito forte do Espírito Santo nesses dias com respeito à nossa vida de igreja, irmãos. Um clamor para que de fato vivamos a vida de igreja que o Senhor quer que vivamos. Amém? Deus quer que vivamos de uma maneira só. Essa maneira não é uma maneira formal ou uma maneira pré-definida na nossa mente, mas é um guiar renovador do Espírito Santo contínuo, amém? E hoje o Espírito Santo já está fazendo coisas preciosas aqui. Por isso nós não queremos, eu e o Davi oramos antes da reunião, porque nós não queríamos atrapalhar o mover do Espírito nessa noite. E por isso nós vamos fazer uma leitura da palavra juntos, e eu gostaria que você lesse comigo, por isso que eu estou caminhando aqui no meio, porque eu quero que você participe dessa leitura comigo, não para eu ficar lendo aqui o texto sozinho, mas que haja uma espontaneidade na leitura dos irmãos. E nós vamos ler alguns textos de Atos. Primeiro nós vamos ler Atos 1, versículos 12 a 14. Depois nós vamos ler Atos 2, versículos 1 a 11. Depois nós vamos ler todo o capítulo 3 de Atos e todo o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Amém? Você quer ouvir o Espírito Santo falar com você nessa noite? Quantos querem ouvir o Espírito Santo? Vamos falar isso a Ele. Espírito Santo, nós queremos te ouvir nessa noite. Viemos aqui para te ouvir. Viemos aqui para te dar a nossa vida, Senhor. Viemos aqui não para te oferecer uma parte de nós, mas todo o nosso ser. Por isso, Senhor, estamos como um só homem. Não existe distinção. Não existe um homem que vai trazer uma palavra. Existe a tua igreja aqui esperando receber de ti o alimento, Senhor, para vivermos da forma como Tu queres. Nome de Jesus. Toda reunião, essa palavra vai ser diferente, porque essa palavra não vai ser uma palavra que eu vou trazer para vocês. Nós vamos concluir juntos algumas coisas. Então eu vou passando aí no meio, e eu vou passando o microfone para algumas pessoas lerem. As que fizerem cara de apavorada, é as que eu vou dar o microfone. Tá? Então, primeiro, versículo 12 a 14 aqui. Vou começar com a minha casa aqui e passar para o Bruno.
Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Vamos ler esse 14 juntos? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Repita comigo: perseveravam unânimes em oração. Certo, agora nós vamos para Atos 2, versículo 1 a 11, tá? Atos 2, 1 a 11. Ok. Vamos ver aqui quem vai me ajudar.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como as de fogo, e pousou sobre eles, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e nos romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
Vamos ler juntos o 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O 2 eu também falei para ler, né? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Agora nós vamos ler versículos 37 a 47. 37 a 47. São 10 versículos, 5 versículos para cada um. Quem quer me ajudar aqui?
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos.
Amém. Agora nós vamos ler todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4. Vamos ler com toda atenção esse texto. Nós vamos fazer assim.
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera.
Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vós maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vós concedessem um homicida. Desastre, matastes o autor da vida. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também a vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, o que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, assim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, quem já vos foi designado, Jesus.
Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciarão esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra.
Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderem, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, o arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora cuidado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si,
dizendo: Que faremos com estes homens? pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por este milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, Teu servo, quando ele disse: por que as nações pagas ficaram curiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governadores se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias, que ele escolheu.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus.
Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem eram os apóstolos, deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
Amém. Aleluia. Meditamos no encontro da igreja que se reúne lá em casa nessa semana sobre esse texto. Então, o mesmo caráter que apliquei lá e que nós aplicamos é o que eu quero fazer nesse encontro. Uma análise comparativa a respeito da vida dessa igreja que acabamos de ler e da vida de igreja que temos hoje aqui. Não vou me referir aos outros grupos que se reúnem em outros lugares. Não recebemos essa direção do Senhor, mas entre nós de avaliarmos. Então, eu gostaria de abrir com a seguinte pergunta. Em primeiro lugar,
Que características nós enxergamos nesta igreja descrita no livro de Atos dos Apóstolos? Eu abri a pergunta para que você descreva. Não precisa uma pessoa falar tudo que enxerga. Ah, eu enxerguei isso, isso e aquilo. Cada um cita um ponto. E assim nós vamos nos enriquecendo com a revelação de Deus através desse texto. Que características você enxerga na igreja descrita em Atos dos Apóstolos? Checha.
Vejo intrepidez e vejo que eles eram cheios do Espírito Santo. Que aqueles homens conheceram e andaram com Jesus. E tudo que eles fizeram, eles simplesmente fizeram porque foi o que eles fizeram com Jesus, né? Então, o fato deles conhecerem Jesus e o poder do Espírito Santo é que permitiu que a igreja vivesse daquela forma.
Quem mais? Faz de conta que é um grupo caseiro isso aqui, tá? Que no grupo caseiro todo mundo fica à vontade, né? Se não fica à vontade no seu próprio grupo, tá mal a coisa. Gisele falou unanimidade, ser unânime. O que é ser unânime, Tiago? Tu que é uma pessoa letrada.
Ser unânime em Atos é ter um coração e uma alma. Eu vejo também que a principal característica dessa igreja é que eles tinham uma promessa de Jesus, que haveria o derramamento do Espírito Santo, haveria uma manifestação de Deus. Então, nos 10 dias... entre a promessa de Jesus, a ascensão e o Pentecostes, houve uma perseverança intensa em oração, com unanimidade. Os irmãos buscaram de todo o coração, orando sem cessar o derramamento, o cumprimento da promessa. Então, quando aconteceu, Pedro disse, isso foi o que ouvistes do profeta Joel, que foi o derramamento do Espírito Santo.
Profeta Joel, que nós já lemos hoje, antes de lermos esse texto. Lemos primeiro sobre a promessa, agora lemos o cumprimento. Falou que tu ia falar, ok. Mas alguém quer falar? O que você enxerga na igreja descrita em Atos dos Apóstolos? Eu anotei algumas coisas aqui que os meus filhos amados disseram. Não vou citar nomes, se preocupe. Temor. Temor é uma palavra interessante, né? Havia temor nesses homens. Quando Jesus dá uma orientação para eles, ó, vocês não saiam de Jerusalém até receberem essa promessa, o cumprimento dessa promessa. Eles fazem exatamente como Jesus fala. Eles passaram 3 anos no ministério seguindo a Jesus, mas quando Jesus dá essa orientação, eles não ousam dar nenhum passo. E aí eles perseveram, como nos lembraram aqui a Gisele e o Tiago, unânimes, orando ao Senhor. Homens, mulheres, todos juntos, a Bíblia, o Espírito Santo faz questão de citar que estavam reunidos 12, que estava reunido Maria, que estava reunido esse grupo de irmãos, mulheres, dizendo que essas pessoas perseveraram unânimes. Então havia um temor de não fazer algo que o Senhor Jesus tinha dito para não fazer. E eles obedeceram e houve tamanho fruto dessa obediência que nós podemos ver 3 mil convertidos. Eu estou louco aqui para fazer a avaliação comparativa, mas eu ainda quero ouvir um pouco mais sobre essa igreja de Atos aqui.
Disposição.
Eu ia falar também temor, né? Mas principalmente eles eram apaixonados por Jesus, né? Disposto a pagar tudo, né? Pelo Senhor, né?
O que mais impressiona é que eles pregavam diretamente o arrependimento, né? E não propaganda ou coisa assim, né? Era direto assim, né? Então, isso aí.
Aproveitando que o microfone está aqui, né? Outra coisa também é que eles oravam muito juntos, né?
Amém. Última chance. Mais alguém quer falar? 2.
Eu vejo que com tudo isso que foi falado, né, o sobrenatural se tornou natural para eles, né?
Guti.
Ok.
Eles compartilhavam as necessidades, né? E em nenhuma casa, né, havia falta de pão, nem físico, nem espiritual.
Lindo isso, né? Acho que nos parte que mais nos comove, né? Um cântico antigo do Guilherme Kerr. Da multidão dos que creram, era só um... Lembra? Um coração. Amém. E como vocês avaliam a nossa vida de igreja? Nem vou falar em contraste com essa, né? Para ser a mesma igreja. Mas como vocês avaliam essa vida de igreja com a nossa vida de igreja? Agora é uma nova pergunta. O que vocês veem que tem... O que vocês enxergam em nós como igreja e o que vocês enxergam neles? Estamos bem? Estamos aquém? Estamos além? Estamos no mesmo nível? Chegamos à mesma maturidade? Estamos experimentando as mesmas coisas? Estamos vivenciando a mesma experiência, a mesma dependência? E agora eu abro para vocês para responderem isso. E se não, por quê? O que está faltando? E aqui, gente, é um meia-culpa, se for o caso. Nós não estamos aqui apontando a mão para ninguém, para presbitério, para liderança. Estamos fazendo uma avaliação da igreja, tá? Então essa exposição não é problemática, é uma exposição boa. Não é uma exposição, não é uma crítica destrutiva. Mas se for o caso, né? Pode ser que tenha alguém que diga, não, nós estamos melhor que Atos, estamos a milhão aí, né? Mas se for o caso de uma crítica que seja uma crítica construtiva. O que vocês enxergam na igreja de diferente à igreja atual, nosso meio, avaliando? A gente, como eu disse antes, não podemos avaliar os grupos dos nossos queridos irmãos se reúnem em outros lugares. Mas nós aqui, o que vocês enxergam? Como estamos? O que falta? Falta alguma coisa? Davi, tu berra aí, Davi. Em relação a... Falta intrepidez. Sabe o que é intrepidez? Intrepidez é a ausência de medo. E ousadia ao mesmo tempo, né?
Uma coisa que não tem acontecido muito no nosso meio é os sinais. Né? Os sinais que aconteciam eram impressionantes, né? Pessoas eram curadas ali, havia um mendigo, um coxo, que saltou, né, de onde ele estava, e é uma cura impressionante, que todas as pessoas ficaram, chamou a atenção das pessoas, e elas queriam saber o que tinha acontecido. Então, isso é uma coisa que na igreja hoje, vamos falar no nosso meio, né, a gente vê curas, né, irmãos sendo curados, mas aqueles sinais que fazem parte do que Deus faz para atrair as pessoas, né, a cura, a libertação, é algo que não tem acontecido com frequência.
Falta sinais, curas. Davi falou em intrepidez. Falta intrepidez, né? Vamos lá, Esdras.
Falta fé também, né? Porque os discípulos eles tinham muita fé, porque quando eles pediram, né, para Deus, né, dá-nos o teu Espírito Santo, né, para sermos corajosos. Muitas vezes a gente pede Espírito Santo e continua na mesmice, né? E não acredita. Muitas vezes a gente recebeu o Espírito Santo e a gente não tem fé, né, que a gente recebeu o Espírito Santo.
Falta fé, intrepidez, sinais. Eu só tô ouvindo falta, né? Não tô querendo dizer, não tô forçando ninguém a dizer que tem. Eu só tô só mencionando aqui.
Como nós, né, jovens, fizemos aquele retiro, né? Quem tava se lembra, né, desse retiro, né? E o... O irmão Azaf, né, falou dessa palavra aqui, ó. Amai-vos com
constantemente uns aos outros, com amor, não no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito servindo ao Senhor. Amém.
Muito boa palavra, Juliano. Sede fervoroso de espírito. Está faltando fervor? É isso? Está faltando fervor. Vamos lá, seguir aqui a linha aqui. André?
Eu vejo, assim, uma coisa que tem, uma coisa que também não tem, né? Eu creio que talvez a abertura, assim, que eles tinham com Deus, ah, Senhor, faz isso, né? Vem, assim, vem no nosso meio, Senhor, derrama, né? E aquilo lá realmente acontecia, né? Essa abertura com o Senhor de abrir o coração. Sei lá, uma intimidade com o Senhor. Mas uma coisa que eu vejo que tem no coração de muitos, né? Pelo menos que eu convivo, assim, é a vontade de querer mais, Senhor, né? De ser mais íntimo. Pelo menos isso sim, né? E o Senhor, com isso, é o básico, né? É a base de tudo, né?
Às vezes falta um pouco de temor e tremor, assim, né? Porque o temor, ele, muitas vezes, não é só o medo, mas é tu saber o que o Senhor vai fazer, né? Falta um pouco de temor, assim, no coração.
Lá para Fernanda.
Eu penso, sim, que a gente sabe que falta muita coisa na igreja, né? Mas eu tenho o coração alegre pelo que Deus tem feito, né? Há um tempo nós orávamos por unidade, e Deus tem gerado essa unidade, nós temos compartilhado muitas coisas juntos. Orávamos para que Deus levantasse trabalhadores, né? Hoje, se a gente chamar para uma pizza, vai 6, mas se a gente chamar para uma vigília, vai 40, sabe? Então, Deus está fazendo, né? A gente sabe que são passos pequenos, mas eu tenho um coração alegre, assim, do que Deus tem feito.
Esse ponto é muito importante, Fernando. Nós damos graças ao Senhor pelo que Deus vai fazer, está fazendo, e queremos crescer mais ainda.
Acho que uma coisa também que falta, não digo para a igreja, mas para mim, é que muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, só que sem tomar a cruz e sem negar a si mesmo. E o que eu vejo, assim, é que nesses homens que viviam em Atos, né, eles, o assunto deles era Jesus. Tudo que eles faziam era Jesus. Não tinha tempo para outras coisas. E na minha vida eu faço muitas outras coisas. Então eu penso que o que falta é a gente negar nós mesmos, né, nos arrependermos e viver uma vida totalmente para Jesus.
Samir, é precioso assim o que os irmãos estão falando, né? Falta muita coisa, né? Mas eu vejo assim que Deus tem feito muita coisa. Eu vejo assim que nós temos a revelação que nós somos uma família. Isso é uma coisa que hoje em dia nem todos na igreja sabem. Nós somos uma família, a família do Senhor, a família de Deus, somos irmãos. O nosso meio tem uma comunhão profunda. Nós vemos, assim, uma intimidade, um cuidado, um relacionamento verdadeiro entre os irmãos. Nós temos muito da igreja de Atos. A revelação que sustenta a nossa congregação é Atos 2:42. Nós temos isso. Não é nós andamos de casa em casa, nós partimos o pão, nós temos as orações, nós temos muita coisa. E é muito importante a gente ter revelação daquilo que nós somos, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E falta muita coisa. E aí vem o nosso coração que tem que ter sede, que tem que buscar o Senhor. Às vezes a gente acha que é a congregação, é nosso coração. É o nosso coração que tem que desejar, que tem que ansiar pela presença do Senhor. E é a partir desse coração cheio do Espírito Santo que vem a paixão pelo Evangelho, a proclamação, porque Deus é conosco, irmãos. Amém?
Acho que nem vou usar pedir para ninguém mais falar, porque essa última palavra resumiu o que todos disseram, pegou um ponto da que a Fernanda trouxe, que os outros irmãos disseram. Mas é muito importante essa menção que o Tiago fez e todos vocês aqui, meus amados irmãos, fizeram. Quando Pedro estava no barco com Jesus, no início do ministério, eles não se conheciam muito bem, eu concluo isso com a leitura do texto. Pedro está recebendo uma palavra de fé de Jesus, de voltar com o barco para o mesmo lugar, para o mar, para o lago, não me lembro se é o lago, se é o mar, se bem que tem um lugar lá que é lago e mar ao mesmo tempo. E ele faz aquela pesca maravilhosa que a gente conhece. Pedro, quando ele se depara com aquele milagre, na mesma hora ele olha para quem Jesus é, ele, pela primeira vez o coração dele gera uma fé grande no Senhor. Ele tem compreensão de que Jesus é diferente, de que ele realmente é o Filho de Deus, mas ele olha para si e vê sua condição de pecador. Mas Jesus, tão amorosamente, estende a mão para ele e fala assim, Pedro, porque ele fala assim para Jesus, Jesus, te retira de mim, porque eu sou pecador. Ele olha para dentro de si e vê tanta imundícia, mas Jesus olha para ele e diz, Pedro, não temas, me segue, eu vou te fazer pescador de homens. E Jesus puxa Pedro para vir junto com ele. E Jesus fez isso com cada um de nós aqui. Amém, irmãos? Que foi essa palavra que o Tiago nos trouxe. Nós já estamos, nós somos a igreja. Amém? Nós somos o povo de Deus. Nós somos resgatados pelo Senhor. E nós já temos isso que o Tiago falou, essa experiência de ser cuidado, em discipulado, de estar sendo ajudado através das juntas, dos ligamentos, bem vinculados no corpo de Cristo. E o Espírito Santo está nos chamando para ir mais além. Ele não está querendo anular tudo que Ele já fez na nossa vida, mas Ele quer nos levar aí além, como disseram alguns irmãos aqui. E eu trouxe esses textos porque Deus tem inquietado o nosso coração, o coração da liderança, o meu coração, o coração da minha esposa, conversando com Davi a mesma coisa, porque nós não queremos nos contentar em viver uma vida menos do que a vida que o Senhor tem para nós, amém, irmãos? E essa palavra que o Tiago nos trouxe é o fundamento de tudo isso, assim como o Checha nos trouxe também. Nós precisamos ansiar por Jesus e nós precisamos fazer dele o principal, o centro, a meta, o alvo da nossa vida. Como nós vamos experimentar, como o Douglas nos lembrou, sinais e prodígios do Senhor, se o Senhor talvez seja para muitos de nós, em alguns momentos, mais uma das coisas que estão no nosso coração? O que aconteceu com esses homens é que eles andaram 3 anos, dia, tarde e noite com Jesus. Quando Jesus falou para eles, esperem em Jerusalém depois que ele ressuscitou, eles esperaram quietinhos porque eles sabiam como era o trabalho no reino. Eles sabiam a pegada, eles sabiam como era a envergadura do propósito. Esses homens, eles tinham na sua formação um ensino aonde quando eles iam numa cidade, Jesus dizia para eles, ó, vocês vão e vocês nem parem no caminho. Vocês vão porque eles tinham um caráter de urgência, de cumprir o propósito de Deus. E Jesus dizia, vocês vão e vocês levem só uma muda de roupa, o que vocês tiverem, vocês levem, vocês parem numa casa e façam o que tem que fazer. Então eles tinham muito claro como era o reino. Hoje em dia, para pregar o evangelho, tem até o hotel 5 estrelas reservado para pessoas hoje. É a discrepância do evangelho. Aliás, não do evangelho. E é a diferença entre o evangelho do reino e o que é dos homens. A vida do reino é uma vida simples. E começa numa coisa, irmãos, que é o meu propósito de falar para vocês. Nós precisamos voltar a viver uma verdadeira vida de oração. Vocês precisam chegar aqui nessa reunião, e eu também, orando. Eu preciso chegar nessa reunião de joelhos. Se nós queremos uma vida diferente, nós precisamos agir de forma diferente, sem esperar que um líder tal, outro líder ou discipulador tome uma atitude. Nós precisamos orar e clamar. Na Zona Sul, eu sei, os irmãos têm colocado vigília como meta todo mês, né, Tiago? Mês a mês, todo mês, vigília. Por que isso? Isso não é cumprir uma tabela, isso é essa necessidade de Deus. Quando esse grupo que se reúne aqui, que antes se reunia em outro lugar, que pode se reunir onde o Senhor levar, a casa ou não, começou, existia esse clamor de decisão. As pessoas entrando e orando, as pessoas vindo à frente, esse lugar não é sagrado, não vai cair um raio do céu, você pode vir quando chega na reunião, dobra os teus joelhos aqui, aqui em cima, aqui embaixo, nas cadeiras, só não vem aqui que esse troço está meio bambo, tá? Mas aqui para cá, pode em qualquer outro lugar vir e se ajoelhar diante do Senhor. Claro que se nós fizermos apenas isso, não será suficiente. É na minha casa, a Lu falou isso lá em casa, o que o Espírito Santo falou, de uma mudança de mente, né, Lu? Uma mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente e dedicar os nossos lares para serem a verdadeira presença de Deus na terra, em nome de Jesus, irmãos. Quantos creem no Senhor Jesus aqui? Quantos creem no Senhor Jesus? Se você crê no Senhor Jesus, quantos entregaram seu coração a Jesus aqui? Quantos receberam o batismo no Espírito Santo aqui? Eu recebi. Então você tem a mesma presença que esses irmãos amados tinham, meus irmãos. Nós temos a mesma vida. A diferença é a qualidade de atenção que nós damos para isto. É a qualidade de decisão, de consagração. É o tomar a cruz que o Checha falou. É o negar a si mesmo. Porque o evangelho do reino é sempre tomar a cruz e negar a si mesmo. É negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É eu estar com vontade de comer pizza, como disse a Fernanda às vezes, mas a gente ir orar. No começo, a minha carne não quer, mas depois eu me derramo na presença de Deus, porque aí eu entreguei o meu espírito ao Senhor e eu matei minha carne e disse não para ela. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é negar alguns pecados grosseiros. Apenas, não é negar apenas alguns desejos que antigamente nós tínhamos. Negar a si mesmo é quando eu quero fazer a vontade da minha carne, mas eu decido fazer a vontade do Espírito Santo. Isso é negar a si mesmo. Eu digo não para mim, para dizer sim para o Senhor, em vários aspectos. Como cada um de nós tem o Espírito Santo morando dentro de si, ele toca no ponto todos os dias, em todo momento, em toda ocasião e circunstância.
É, só para concordar também com, obviamente, o Espírito Santo está falando, né? Quando a gente começar a buscar o Senhor, né, e se dedicar ao Senhor como prioridade em nossas vidas, né? Eu releio um versículo que a gente leu depois da cura ali, diz assim, é no 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então as pessoas vão perceber que nós estivemos com Jesus, e vamos estar com Jesus se nos dedicarmos, né, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com o Senhor. A comunhão é convivência, é relacionamento com Jesus, né? Então é uma consequência, se queremos que essas coisas aconteçam, que as pessoas sejam impactadas, vão reconhecer que a gente esteve com Jesus, né, na nossa intimidade.
Eu vejo que se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui desse salão a respeito do propósito de Deus, da vida e obra de Jesus, a maioria, se não todos, vão estar bem afiados com um conceito bem claro na sua mente, cheio, como disse o Tiago, de revelação do Espírito Santo. Isso é muito importante, é um prêmio, um presente de Deus, como o Tiago disse, é algo grandioso que Deus nos trouxe, porque alguns homens se dedicaram a se esvaziar de conceitos humanos para viver o reino. Agora, o outro ponto é que esses homens, esses primeiros irmãos aqui, eles tinham uma característica, antes de fazer qualquer coisa, eles oravam muito. Quando esses homens foram presos, eles não oraram para acabar a perseguição. Eles oraram para que Deus desse mais intrepidez ainda, mais ousadia ainda para pregar. E aí tremia o lugar por causa da presença do Espírito Santo. Eu tenho uma leitura, para mim, eu tenho dito para minha casa, e a gente tem confessado isso diante do Senhor, mudado de atitude. Na minha opinião, no que diz respeito à nossa congregação, todos nós aqui trouxeram opiniões, eu trago a minha pessoal. Nós falamos muito e oramos pouco. Nós queremos muito fazer a vontade de Deus, isso é legítimo, não é errado. Mas nós precisamos orar mais, muito mais. Nós precisamos sair cheios para que Deus nos direcione, para sermos, como disse o Asaf no retiro, movidos pelo Espírito e não movidos na nossa força. Porque quando somos movidos do Espírito, se convertem 3.000 pessoas. Quando somos movidos pelo Espírito, nós não falamos muito. Nós só oramos e olhamos para uma pessoa e sorrimos e ela se converte. Porque nós estamos cheios da presença dEle, da vida, da presença santa do Espírito. Homens, pode ver. Eu quero incentivar vocês, se vocês querem lerem o que edifica, leiam biografias de homens de Deus. É a melhor coisa para você ser edificado e ver na prática. Todos eles marcados por muita dedicação de oração. Nenhum deles saía fazendo. Orava. Como diz a respeito da vida de um deles, que quando ele estava longe, passou por uma fábrica e as mulheres olharam para ele de longe e riram dele, mas que quando ele foi chegando perto, elas começaram a chorar de quebrantamento. Tamanho era a presença, a graça e a vida do Espírito Santo nele. Por quê? Cheio de comunhão com o Espírito de Deus. Então nós precisamos inverter um pouco, na minha opinião de homem, é uma palavra do Samir pensando aqui para mim, nós precisamos mudar a prioridade de não pensar tanto em fazer, mas de ouvir o Senhor, de clamar ao Senhor, de depender de Deus para que Ele nos mova e vá, e diga, vai lá. Mas para isso precisa tomar a cruz, porque é uma decisão todos os dias. Diariamente perseveravam unânimes. Três coisas, né? De todo dia, perseverar, permanecer e unânime, sendo um, unidade. Amém? Então eu quero fazer um convite para vocês. Aqueles que se sentem junto comigo, eu estou, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, como disse o Tiago e a Fernanda, a ter uma gratidão ao Senhor pelo que Ele já tem feito na nossa vida. E em segundo lugar, há um compromisso de consagração ao Senhor, de oração. Mas nós vamos fazer diferente, irmãos. Nós vamos ficar juntos aqui na frente. Nós vamos adorar o Senhor, orando, louvando, bendizendo o Seu nome, engrandecendo a Ele. E Ele vai começar e dar continuidade na obra na nossa vida. Só que não vai poder parar aqui. Nós vamos ter que fazer isso em casa. Nós vamos ter que fazer isso com os discípulos. Nós vamos ter que fazer isso com... vindo nos encontros semana que vem, em cada encontro, ao invés de ficarmos passivos aqui, vamos chegar e orar, vamos orar uns com os outros, não vamos deixar essa inércia tomar conta de nós, vamos dobrar nosso joelho, vamos nos humilhar diante de Deus, porque tem uma coisa, que Deus se quebranta quando o humilde se achega a Ele, porque diz a palavra que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então quando uma pessoa se humilha diante do Senhor, há um milagre, há um poder de Deus se manifestando, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso, Davi? Podemos fazer isso? Então, por favor, venham aqui comigo, quem quer vir aqui comigo na frente, vamos clamar, quem tem que pedir perdão, peça, quem tem que agradecer, agradeça. Aleluia!
Eu estava lá atrás, assim, né? E o Senhor, assim, me mostrou uma coisa que
nós somos como copo, um copo, né, que quando fica cheio, né, fica cheio é muito bom, né, fica cheio do Espírito Santo, né, do óleo do Espírito Santo. E, mas a gente precisa transbordar, né, para que as outras pessoas ao redor vejam, né, o nosso transbordamento e através disso eles se encham, né, mais assim do Espírito Santo e possam ver, né.
Amém. Um copo que não só fica cheio, mas que transborda. Uma coisa que eu quero falar, que me ocorreu também, eu não falei naquela hora, mas uma das coisas que não aconteceram lá no Pentecostes, é que os discípulos não contiveram aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E me veio isso no coração e eu lembrei de algumas situações em que eu contive o Espírito. E uma vez eu ouvi alguém falar que o Espírito Santo é como água, né? Isso está na palavra, essa comparação, mas água que corre, né? Não é uma água que está parada dentro de um pote, é uma água que corre. É uma água que agora está aqui, daqui a pouco está ali, vai estar lá adiante depois. Então, da gente não segurar o Espírito, não reter aquilo que ele está fazendo. Se ele te move, seja movido por ele. Amém? Vamos clamar então.
Amém. Como nós vamos orar? Não vai ter ninguém aqui orando no microfone. Você ora como você quiser. Se você quiser pedir perdão pelos seus pecados, peça. Já pediu, pede de novo. E se pediu perdão pelos pecados e está grato a Deus pelo perdão, agradece pelo perdão. Outros vão lembrar da obra que Deus fez na sua vida. Deus vai lembrar do passado, de quando tirou das trevas, das primeiras coisas que fez, de como resgatou, de como foi levando à maturidade em Cristo Jesus. Mas se quiser orar pelo irmão do lado, ora. Se não quiser, não orar. Quiser orar de joelhos, se ajoelhe. Se quiser ficar em pé, de mão levantada. Se quiser pular. Ninguém está aqui para reprimir ninguém. Ninguém está aqui para dar show também. Nós queremos todos estar diante do Senhor. Porque quando nós estamos juntos diante do Senhor, tem esse de repente. Amém? Esse de repente. E o maior pecador se transforma no homem mais santo e santificado por causa do amor e da misericórdia de Cristo Jesus, amém, irmãos? Então vamos orar, vamos louvar o Senhor. Não sei onde é que está o Edno. Onde é que ele está? Vamos louvar juntos ao Senhor, vamos bendizer o Senhor com cântico também. Vamos estar livres diante do Senhor, aleluia. Senhor, nós agradecemos por tudo que Tu fizeste até aqui, Senhor. Nós agradecemos por ter nos trazido até aqui, Senhor. Senhor, quem éramos nós para estarmos aqui, Senhor? Senhor, até nós, até os que nasceram em família cristã, Senhor, são privilegiados, Senhor, porque Tu colocaste lá, Senhor. Mas o fato, Senhor, é que estamos aqui porque Tu escolheste as nossas vidas para estarmos aqui. Por isso, hoje quebrantamos nosso coração diante de Ti e queremos ter uma experiência nova, Senhor. Não uma experiência de um momento, mas uma nova vida, uma nova forma de viver. Para o Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. Apresentamos o nosso coração a Ti para isso, Senhor. E queremos pedir que Tu nos ensine a ter uma mente que se consagra permanentemente a Ti, Senhor. Queremos orar e ser dirigidos pelo Teu Espírito nessa noite, Senhor. Nos ensina a fazer isso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.